Senhor, obrigado por mais uma oportunidade que temos de receber da Tua Palavra. Abre os nossos corações, abre as nossas mentes. Estejamos concentrados e atentos, Senhor, naquilo que Tu tens para nos dizer hoje. Aplica aos nossos corações, mediante o Teu Espírito, e que nosso Senhor Jesus Cristo possa sair exaltado nessa manhã. É isso que nós Te pedimos, no nome dEle. Amém. Lembram de mim? Eu sou aquele que fazia uma série em Gálatas, né? Vamos retomar então. Peço aos irmãos que abram no livro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, versículos de 1 a 5. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Irmão, só relembrando o que nós vimos até agora nessa carta. Essa carta ela é bem fácil de dividir. Capítulos 1 e 2 colocam o chão à base de autoridade. Autoridade para todas as pessoas. Autoridade para a vida de todas as pessoas. Quer elas sigam essa autoridade, obedeçam, quer não, não importa. A autoridade será cumprida de uma forma ou de outra, porque ela é universal, ela vem de Deus. Capítulos 1 e 2, autoridade, nós já vimos isso aqui. Vou relembrar rapidamente daqui a pouco. Capítulos 3 e 4, então, doutrina. Fala sobre a nossa fé, fala sobre o Evangelho. Em detalhe, porque esses gálatas precisam ouvir o Evangelho novamente, como nós sempre precisamos também. E depois, capítulos 5 e 6 tratam da aplicação do Evangelho à vida. Certo? Vamos relembrar um pouco do que nós já vimos, capítulos 1 e 2. Vimos que essa é a primeira carta do apóstolo Paulo. Nós vimos que ele afirma ali a sua autoridade pessoal como apóstolo e a autoridade do Evangelho como autoridade universal, apontando para Jesus Cristo como o Rei, o único Salvador e Senhor. O que Paulo disse mais ou menos foi o seguinte, para os Gálatas, né? Parafraseando um pouco, ele diz o seguinte: vocês sabem quem eu sou Paulo, aquele que pregou o Evangelho para vocês na primeira vez, e eu sou um apóstolo de Jesus Cristo, e eu falo com autoridade. E eu não sou menos apóstolo do que os outros apóstolos, eu prego o mesmo evangelho que eles. Eu fui chamado como alguém fora de tempo, fui chamado por Jesus Cristo no caminho de Damasco para essa obra que eu faço agora, porque ele quis assim. Conferi com os demais apóstolos e nós tratamos exatamente do mesmo evangelho. Se alguém vier e trouxer um evangelho diferente do que eu já preguei para vocês, é maldito. Não recebam ele, não ouçam. Se eu vier aí, ou se um anjo do céu aparecer aí com um evangelho diferente, não recebam, é maldito do Senhor. Repreendi uma vez o apóstolo Pedro por não andar segundo o evangelho, que o evangelho domina sobre tudo. O evangelho domina a nossa forma de ver o mundo, a verdade que a gente acredita e a forma como nós andamos na nossa caminhada de vida. O Evangelho é a verdade última. O Evangelho é tudo. Por meio do Evangelho, nós passamos a viver pela fé. E essa vida pela fé é a vida de Cristo vivida em nós. De forma que nós somos nova criatura, semelhantes a Ele. Foi mais ou menos isso que Ele falou nos capítulos 1 e 2. Como o Dr. Lloyd-Jones disse, Paulo escreve nessa carta com paixão. E isso a gente vê com clareza já logo nessa abertura do capítulo 3. Porque agora, depois de ter colocado o chão de autoridade, ele vai exercê-la. Ele vai colocar essa autoridade em prática. Sem pedir licença, sem nenhum tipo de escrúpulo, ele simplesmente vai e aplica a autoridade que ele tem. E aí ele começa duro. Ó Gálatas insensatos. Essa palavra insensatos que aparece aí é a negação da palavra mente. Né? Então, lá em Romanos 11, por exemplo, você tem lá, quem conheceu a mente do Senhor? Aquela palavra mente ali, você coloca um A na frente, que é a negação em grego, né? E aí você tem essa palavra aqui, insensatos. Então, traduzindo para português claro aí para nós, é sem mente. Para ficar mais claro ainda, é o que nós chamaríamos de cabeça oca. Né? Era isso que os gálatas eram. E aqui nesse trecho que nós vamos ver hoje, o apóstolo Paulo faz 5 perguntas. Cada versículo, uma pergunta. Bem fácil. As perguntas estão numeradas para nós aí, né? 5 perguntas, e é claro, né, irmãos, é evidente que quando Deus coloca 5 perguntas como essa, uma atrás da outra, fazendo uma checagem de uma igreja que está desviando, e o interessante é que ela não está desviando na imoralidade, ela está desviando na moralidade excessiva, se é que se pode falar assim, né? Na verdade não é. Mas ela, na verdade, quer ser mais realista que o rei, essa igreja aqui. Diferente de Corinto, que estava descambando para a imoralidade, esses sujeitos aqui queriam acrescentar alguma coisa a Cristo. E na primeira pregação que eu fiz nessa série, essa é a 10ª pregação, eu falei que Carta aos Gálatas é um antídoto para igrejas doentes. Como é bom a gente poder pregar em Gálatas, como é bom a gente ter esse antídoto, como é bom a gente parar de ir por aquele caminho para onde a gente vai naturalmente, e voltar para o Evangelho, para o centro da mensagem que Deus colocou para nós. 5 perguntas, uma atrás da outra, largadas pelo apóstolo. 5 perguntas de sondagem, de checagem, de teste, que servem para todos nós nessa manhã. Essas perguntas fazem a distinção. Dependendo da resposta que você dá, dependendo da resposta que nós damos, como igreja também, nós estamos nos colocando entre os sábios ou entre os insensatos. É um divisor de águas. Vamos às perguntas, então. Primeira pergunta. Versículo 1. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Essa palavra fascinou aí é muito interessante, porque ela só aparece aí na Bíblia. E essa tradução não é muito boa, né? Como Calvino coloca no comentário dele, essa palavra é uma palavra ligada a encantamentos de magia, de feitiçaria. Então, Paulo está dizendo assim, ó, quem é que encantou vocês? Quem é que colocou um feitiço em cima de vocês? Quem foi? Quem foi que fez vocês enxergarem alguma coisa diferente do que eu mostrei para vocês? E o que eu mostrei para vocês? Jesus Cristo crucificado. Paulo começa sempre com essa que é a base de tudo, Jesus Cristo crucificado. Esse é o cerne do Evangelho. A pregação de Paulo foi tão poderosa que os gálatas puderam ver Cristo crucificado. Viram a expressão aí? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo crucificado. É verdade isso? É verdade que os gálatas viram Jesus sendo crucificado na Palestina? No ano 33, ou no ano 30, na verdade, ou no ano 29, dependendo aí de como é que você faz as contas. Vocês acham que os gálatas estavam lá? Claro que não. A Galácia é lá onde hoje é a Turquia, né? Bem ao norte, longe da Palestina. Mas a pregação foi tão poderosa que Paulo ousa dizer que eles viram com os olhos deles Jesus Cristo crucificado. E era isso que Paulo fazia, né? Abram aí em 1 Coríntios 2, 2. porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esse era o ministério de Paulo. Ele só fazia isso, ele só pregava Cristo crucificado e mais nada. Era isso que ele pregava. E a pregação dele era cheia de poder. Transformava vidas apresentando Cristo diante dos olhos da fé. Cristo crucificado. Vamos ler aí adiante mesmo, aí no versículo 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vejam, irmãos, a ênfase na cruz. O problema da fé cristã não é Jesus em si. Se ele fosse como seu ancestral Davi, e viesse com um exército poderoso, cheio de glória, com uma coroa na cabeça, e entrasse em Jerusalém assim, todos aceitariam ele como rei. O problema é que ele foi um sujeito falido, sem teto, pobre, vivendo como um nômade, dependendo do favor de outros para poder ter um abrigo, que nasceu num estábulo, dentro de uma manjedoura. Hoje a gente acha essas palavras, é engraçado, né, irmãos? Hoje a gente acha essas palavras bonitas, né? Cruz, a cruz, manjedoura, né? Agora vem o Natal, manjedoura, né? Que bonito isso. Não é bonito, é fedorento, certo? A manjedoura é o coxo, né? A manjedoura é o que o sujeito da fazenda lá vai chamar de coxo, que é onde ele coloca o trato para o animal comer. Lá onde Jesus nasceu é cheiro de esterco, né? Como todo estábulo, certo? Então não é tudo muito assim romantizado, né? Não é assim que funciona. Ele foi perseguido durante toda a sua vida, mal compreendido, injustiçado inúmeras vezes, considerado louco pela sua própria família, foi abandonado por todos os seus amigos, os poucos que ele tinha, traído por um deles com um beijo no rosto, julgado por líderes vagabundos da pior espécie, como Herodes, Caifás e Pôncio Pilatos, que não julgam retamente, traído por testemunhas falsas, compradas, e por fim, pregado na cruz, na pior forma de morte da época, uma cadeira elétrica para os nossos tempos de hoje, né? Pregado numa cruz, junto com bandidos, como se fosse um deles. Isso é insuportável para as pessoas. Esse sujeito é insuportável. Ele é um escândalo do começo ao fim. Jesus Cristo crucificado é um escândalo. A simplicidade desse filho de carpinteiro, sem teto, falido, homem de dores, não agrada o homem pecador. Ontem eu tive a oportunidade de ir numa formatura de oitava série. Impressionante, né? Foi muito bonita, né? A formatura da minha filha. Foi muito bonita, muito... Mas é uma superprodução, né? Oitava série, gente. Né? No nosso tempo, chegava o vô e a avó e falava assim, como é que foi? Passou de ano? Passei. Não fez mais do que obrigação. Agora você é homenageado. Né? Impressionante. Um show, certo? E aí eu fiquei pensando, não dá para comparar com a alegria do ano passado de ter tido a oportunidade de batizá-la. Não tem show. Aliás, nós temos um batismo daqui a pouco. É a coisa mais simples do mundo. Mais simples do mundo. Não tem canhão de luz, não tem holofotes, não tem nada. Certo? É como a nossa ceia aqui. Tem coisa mais simples que a ceia, mais singela? Pois esse Jesus Cristo foi para o Rio Jordão e foi batizado por um sujeito que vestia pele de camelo, comia gafanhoto e vivia no deserto. Essa é a nossa fé. É um escândalo do começo ao fim. É tudo que o homem carnal não quer. Impressionante, né? Isso é o escândalo da cruz, certo? Mas esse é o Evangelho. Só esse é o Evangelho. Jesus Cristo é o Evangelho. E a teologia que nós aprendemos na Bíblia é a teologia da cruz. E não a teologia da glória. Lembram dessas duas teologias? Quem trouxe isso à tona foi um homem, um monge agostiniano, no século XVI, chamado Martinho Lutero. Ele trouxe esse contraste, teologia da glória e teologia da cruz. Numa, o homem é exaltado. Na outra, ele é um sofredor como seu Senhor. A reforma se assenta, toda a reforma protestante se assenta nessa distinção. E todos nós, naturalmente, somos inclinados à teologia da glória. Mesmo na igreja. É fácil pegar os exemplos, né? É fácil ver como a igreja rapidamente vai para teologias em que você é sempre abençoado, tudo dá certo para você. Muita gente acha que a teologia da prosperidade é uma novidade. Não é uma novidade, só é novidade oferecendo dinheiro e saúde. Mas, no passado, as igrejas mais tradicionais já ofereciam uma família feliz. Coisa que o Senhor nunca ofereceu. O Senhor disse que ele veio trazer espada, dividir pai e mãe, dividir pai e filho, dividir a sogra da nora. Ele veio trazer conflito, dificuldade, sofrimento. Isso é o que diz a Bíblia. Mas as igrejas não gostam disso e se desviam facilmente. Nós não gostamos disso. Nós todos somos inclinados à teologia da glória. Vejam os testemunhos, né? Como as igrejas gostam de trazer alguém para testemunhar de como Cristo transformou a vida do sujeito completamente. Tudo agora está bom para ele. Nossa, é uma maravilha. A igreja primitiva não podia fazer isso, porque a maioria deles eram escravos, não pertenciam a si mesmos, tudo que eles tinham na vida era um prato de comida e a roupa do corpo, e eram abusados muitas vezes pelos seus senhores, né? E no final eram martirizados, comidos por leões, certo? Não foi muito bom ter vindo a Cristo, do ponto de vista da teologia da glória. Agora é maravilhoso do ponto de vista da teologia da cruz, porque a glória é num outro lugar. Aqui nós somos peregrinos. Já na antiga aliança, o povo de Deus era obrigado, porque Deus mandou, a comer a Páscoa apressadamente, com a roupa do corpo e bagagem feita, porque tinha que sair, porque aqui não é nosso lugar. Sempre foi assim. Não é diferente hoje. Que ninguém quer olhar para Cristo. Virem aí uma página, 1 Coríntios 1. Versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Cristo crucificado. Como é bom, né, irmãos? Como é bom. Eu agradeci muito a Deus por poder preparar essa pregação. Porque como é bom você parar de olhar para você mesmo e voltar a olhar para Cristo. Porque a nossa tendência é sempre olhar para nós mesmos, né? Não fomos chamados a isso. Fomos chamados a olhar para Cristo. Sempre. Com os olhos da fé. Segunda pergunta. Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vejam que esse contraste entre obras da lei e pregação da fé, ele faz duas vezes. Isso é muito importante. Que aparece duas vezes, na pergunta 2 e na pergunta 5. Então é alguma coisa que ele quer enfatizar muito. Contraste entre obras da lei e entre pregação da fé. Calvino, no seu comentário, fala que se recebestes o Espírito, ele crê que é a graça da regeneração que está implícita aí. Vocês nasceram de novo, né? Às vezes eu penso que a gente insiste muito nessa questão do batismo, nós esquecemos de uma metáfora que tem ali. E a apresentação da Joana aqui, eu acho que foi muito boa para a gente enxergar isso, né? Porque é muito comum a gente dizer que a metáfora, porque os batistas enfatizam demais a imersão, a metáfora ela é de ser enterrado e nascer de novo, ressuscitar, né? Mas isso só funciona quando o batismo é por imersão, né? E eu não sou daqueles que brigam por isso, apesar da nossa igreja sempre fazer por imersão, por que não, né? Mas eu creio que tem uma outra figura ali. Acho muito interessante que nos primórdios da igreja, as pessoas eram batizadas nuas. E muito interessante, claro, os homens separados das mulheres, sempre modéstia, né? Mas é interessante porque o que acontecia ali é que você saía dali molhado, totalmente molhado. Como é que você veio ao mundo quando você nasceu? Como é que a Joana veio ao mundo? Completamente molhado. Na verdade, ali há um simbolismo muito forte do novo nascimento, que você nasceu de novo. E você vem ali como alguém que vai começar a vida de novo, do zero. Reescrevendo, aprendendo com o mestre agora como é que se vive de acordo com o evangelho. Grande bênção. Referência então aqui, recebesse o Espírito. Calvino não exclui aqui alguns dons que podem ter vindo junto com isso, mas ele enfatiza a graça da regeneração. E aqui é muito importante a gente lembrar de uma coisa, porque nossa tendência, como eu já disse antes, é ir sempre para a teologia da glória. Nós temos que entender uma coisa que Paulo está enfatizando aqui e que vale para todos nós. Não é fazendo coisas que nós somos transformados. Preste bem atenção nisso. Não é fazendo coisas que nós somos transformados. Nossas obras são consequência, não causa da nossa transformação. E a pregação, irmãos, ele fala aqui da pregação da fé. A pregação é uma ilustração perfeita disso. Esses gálatas foram transformados enquanto eles estavam escutando a pregação de Paulo. A pregação ela é interessante, porque eu sou o único aqui que está fazendo alguma coisa. Sou o único que está fazendo uma obra. Vocês, eu estou olhando para vocês aí, vocês estão todos sentados, né? Hoje temos menos aí, né? Menos pessoas com vestibular e outras coisas aí que estão acontecendo. Mas eu vejo vocês aí, vocês estão paradinhos, concentrados. Um ou outro está dormindo, né? Mas isso aí é normal. Já falei da sogra do Sproul, né? Que nunca ouviu uma pregação dele, pelo menos ao vivo, nunca escutou, porque ela dorme na primeira frase dele, né? Mas é muito interessante, porque o Espírito Santo escolheu transformar vocês agora, aí. Não fazendo alguma coisa, não. Como os antigos puritanos entendiam, eles entendiam muito bem. Eles vinham à igreja para ser recarregados nas suas baterias espirituais para ir para o mundo e dar frutos. E ser candeias iluminando um mundo de trevas, sal salgando um mundo em corrupção. Mas eles eram transformados ali, sob a pregação daqueles grandes pregadores que existiam no período deles. É assim que o Espírito Santo se agrada em trabalhar em nós. E não só aqui na igreja, mas também na sua vida individual. Quando é que você é transformado? Não é fazendo coisas durante o dia. É na sua hora silenciosa, é na hora em que você está ali orando, meditando na palavra, não fazendo obra alguma. Ali você é transformado, porque a palavra de Deus vem e Cristo fica diante dos seus olhos, bem claramente. Vamos ver Romanos 10, 17, só para enfatizar esse ponto. E assim, a fé vem pela pregação, Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Toda vez que os apóstolos desviavam, toda vez que eles pecavam, toda vez que eles tinham medo, o Senhor dizia para eles que eles eram homens de pequena fé. Nós precisamos de fé para tudo. E a fé vem pelo ouvir A fé vem pela pregação. Isso é maravilhoso. Mais uma vez, o Senhor quer enfatizar o sola gratia, somente pela graça. Ele faz as pessoas serem transformadas quando elas não estão fazendo nada. Isso é fantástico. Mas então, irmãos, por que que as nossas pregações não produzem mais esse efeito? O que será? Por que será que as igrejas vão enfraquecendo cada vez mais? Nós vamos enfraquecendo, a nossa fé não é robusta, nós não somos, como uma música diz, né, nós não somos como um outdoor em que Cristo é estampado, né, um outdoor ambulante. Por que será? Porque a gente vem e escuta a pregação e não é transformado? Bom, eu creio que por vários motivos, principalmente dois. Um no púlpito e um nos bancos. Um deles é porque pregadores como eu são muito ruins, muito fracos, vêm sem poder, não sabem apresentar a Cristo, não têm dom para isso, não pregam o Evangelho. Foi para isso que Calvino apontou, quero ler aqui um trecho de Calvino, no comentário dele de Gálatas, em que ele fala assim, diz Calvino, que aqueles que desempenham corretamente o ministério do Evangelho aprendam não apenas a falar e recitar, mas a penetrar nas consciências dos homens para fazê-los verem Cristo crucificado e sentir o derramamento do seu sangue. Quando a igreja tem pintores como esses, ela não precisa mais das imagens mortas de madeira e pedra, ela não precisa mais de figuras. Tanto as imagens como as figuras foram inquestionavelmente admitidas em templos cristãos, em primeiro lugar, quando os pastores tornaram-se tolos e aí acabaram convertidas em meros ídolos. Ou quando os pastores começaram a expressar umas poucas palavras do púlpito de uma forma tão fria e descuidada que o poder e a eficácia do ministério foi completamente extinto. E tem gente que fala que Calvino é árido, né? Pode ter certeza que não leu Calvino. Esse sujeito que vem com esse papo aí não leu nada de Calvino. Nunca. Certo? Calvino é vibrante. Vocês já viram John Piper pregando? Um sujeito vibrante. Certo? Ele não quer ser esse cara aqui que Calvino condena aqui no final. E nós lembramos a grande característica da pregação dos puritanos que são herdeiros aqui de Calvino, que aprenderam com ele. O que que eles faziam? Entravam na consciência dos homens e colocavam a palavra lá dentro. E daí deixavam o Espírito Santo fazer aquilo explodir lá dentro. Então a coisa é mais ou menos assim. Pregadores fracos e não comprometidos com o Evangelho pregam sermões inócuos, desprovidos de poder. Não são esses pintores que Calvino falou, que pintam Cristo crucificado como Paulo fazia, certo? E tem um problema nos bancos também, porque se vem um pregador e prega só Cristo crucificado, logo, logo vem um exército de pessoas que não entenderam o Evangelho pedir pregações mais práticas, com mais conselhos para a vida. Ah, não, essa não. Cuidado, hein, gente? Cuidado. Quando começa esse tipo de fenômeno nas igrejas, galáxia à vista, capitão. Certo? Tem alguma coisa errada acontecendo. Todo poder vem de olharmos para Cristo. Ah, como nós precisamos de um avivamento. Lutero disse que todo aquele que pode julgar acertadamente entre a lei e o evangelho, que dê graças a Deus e saiba que é um direito divino. Mas vamos para a terceira pergunta. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Começaram no Espírito e agora partiram para a busca de um aperfeiçoamento, de um completamento na carne. Essa é uma tendência natural em todos nós. Nós temos a carne, a nossa natureza original, que é contaminada pelo pecado. Já preguei diversas vezes aqui que só existem dois tipos de pessoas, não existem três nem quatro, na verdade são só duas. Os cristãos, os eleitos de Deus e aqueles que não são. O mundo costuma fazer uma diferença entre uma prostituta e uma senhora respeitável de família, entre um juiz respeitado e um traficante. A Bíblia não faz essa distinção. Os dois estão na carne. Porque a carne, meus irmãos, ela serve tanto para fazer coisas depravadas como para fazer coisas boas, entre aspas. Lembro do apóstolo Paulo falando dele, que ele estava na carne. O apóstolo Paulo era um fariseu praticamente perfeito. Na carne igual, não tem diferença alguma. Você pode usar a carne para ser certinho ou para ser depravado. Tanto faz, ela serve aos dois propósitos. Nessa mesma epístola aqui, Paulo fala das obras da carne, lá no final, contrastando com o fruto do Espírito. Nós vamos chegar lá. E aqui ele está falando de uma coisa que foi apontada lá no Antigo Testamento como necessária, como importante, como um ato de fé, que era a circuncisão, que esse é o problema dos Gálatas aqui. Apareceram judaizantes no meio deles, dizendo que eles tinham que se circuncidar, que o Evangelho é muito bom, que o que Paulo pregou é muito bom, mas precisa também se circuncidar. Esse era o problema deles. E Paulo não tem dúvida, apesar de a circuncisão ser uma coisa bíblica, ela não é evangélica. Muito cuidado com essa história de que, nós somos bíblicos. Você pode ser bíblico e não ser evangélico. Porque se você está na antiga aliança, você é um judeu, você não é um cristão. Certo? Tem um problema aí. Então, vamos ser cuidadosos quanto a isso aí. Nós tendemos a fazer a mesma coisa e confiar em bobagens diversas. Tive o privilégio esses dias de escutar a pregação, uma das pregações do Dr. Lloyd-Jones, na série dele sobre depressão espiritual. E nessa especificamente ele pregava no livro de Gálatas, o problema dos Gálatas, dizendo que o que eles tinham era a inclusão de doutrina falsa dentro do Evangelho. E lá ele fala de que esse é um dos maiores perigos, porque isso entra de forma sutil. E aí o Dr. Lloyd-Jones citou alguns exemplos de grupos que foram nessa direção. Cristo mais alguma coisa. Ele começa, evidentemente, com o catolicismo romano, que esse é, vamos dizer assim, é o básico, né, desse tipo de fenômeno. E depois ele passa para os testemunhos de Jeová, adventistas do sétimo dia. Fala, inclusive, dos batistas, que colocam como necessidade a imersão. Do contrário, você não é salvo, né? Calvino, por exemplo, eu cito aqui, não sei nem por quê, porque ele não é salvo, né? Tudo isso muito perigoso, caminho perigoso. Não devemos ir por aí. Vamos ser cuidadosos. A necessidade de falar em línguas, outra bobagem que veio aí na virada do século XIX para o século XX, né? Muito perigoso, não vá por esse caminho, esse é um caminho de morte. Não acrescente nada ao Evangelho, não faça isso. Ouça essas perguntas aqui, responda da maneira certa. Não seja um tolo, não seja um insensato, não seja um cabeça oca. Certo? Qualquer coisa que você colocar junto a Cristo é uma afronta a Cristo. Qualquer coisa. Nunca faça isso. Essas coisas estão sempre relacionadas à teologia da glória. Não se acrescenta nada ao sangue de Cristo. Nunca. Quarta pergunta. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Paulo ainda tem esperança aqui, né? Ele fala, será que foram em vão mesmo? Tomara que não. Tomara que não. Mas eu temo por vocês. Isso ele fala ao longo de toda a carta. Tantas coisas sofrestes. Ele não diz o que eles sofreram. Mas a gente pode imaginar. Se tornar um cristão é ser servo do servo sofredor, Jesus Cristo. Ele não era o rei que os judeus queriam, não era o rei que os gentios queriam. Vamos ver ali Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, meu irmão, se você está sofrendo, saiba que é normal. Saiba que isso aí era o esperado. o teu Senhor sofreu uma barbaridade por sua causa. Você vai sofrer também, de todo tipo de sofrimento, certo? Não creia na teologia da prosperidade de nenhuma estirpe. Todas elas são falsas. Todas elas são falsas. Nós todos vamos sofrer. Se você não sofreu ainda, você vai, certo? Não sei qual o sofrimento que o Senhor tem reservado para você, mas aqui não é o nosso lugar. Aqui é um lugar de peregrinação e é com sofrimento. Isso aqui ele deixa muito claro, né? Quem está no Evangelho sofre, tá certo? É isso que ele põe aqui. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Veja que o próprio Paulo, eu acho que esse texto de Filipenses, vamos abrir ali em Filipenses, eu acho que é um resumo disso tudo que a gente está vendo hoje. Filipenses 3, versículo 8. Paulo está falando dele mesmo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Ele perdeu tudo, gente. Porque Jesus não tinha nada. Isso é normal. Perdi tudo e as considero, perdi todas as coisas e as considero como refúgio, considero como esterco. Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Todos nós vamos sofrer, todos nós vamos morrer, certo? Isso faz parte do romance da vida cristã. Nós vamos chorar com o nosso sofrimento, nós vamos chorar com o sofrimento do irmão, e nós vamos nos amparando conforme é possível, sabendo que nós somos peregrinos e que alguns se perdem no caminho e que alguns passam por tentações terríveis. Isso tudo é o vale da sombra da morte, tudo isso aí a gente sabe que nós temos que passar. Nada disso aí é surpreendente, só é surpreendente para igrejas que foram numa teologia de glória. Igrejas que estão na teologia da cruz sabem que isso tudo é normal. Por último, a última pergunta, pergunta 5. Não preciso dizer para vocês que está em Gálatas 3:5, né? Acho que vocês já pegaram isso. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? De novo esse contraste, obras da lei e pregação da fé. Até agora ele falou do que aconteceu com os Gálatas. Agora ele fala de Deus, do que Deus faz. O que que Deus faz? O que que Deus abençoa? Em que contexto Deus atua? É isso que eu quero que vocês avaliem também. É isso que Paulo está dizendo. Deus usa a pregação, Deus usa a doutrina, Deus usa a verdade de Cristo crucificado, Deus usa a verdade aplicada às consciências. Tanto a obra de transformação do Espírito Santo, como sinais e prodígios, aquilo que nós conhecemos como as credenciais do apostolado. Já ouviram essa expressão? Guarde essa expressão. Credenciais do apostolado. Tudo isso veio pela pregação da fé. Essa expressão, credenciais do apostolado, está lá em 2 Coríntios 12, 12. Né? Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Isso Paulo tinha e apresentava, eram as credenciais do apostolado. Fé, essa pregação da fé que Paulo cita várias vezes aqui, Calvino chama a atenção que é um sinônimo do Evangelho. A pregação da fé é a pregação do Evangelho, certo? Só para deixar bem claro. Irmãos, eu me assusto com o fenômeno do esvaziamento da pregação e com a postura dos crentes nas igrejas de maneira geral. É assustador. Não bate com nada disso aqui. Esse teste aqui é nota zero, geralmente, certo? Ninguém mais quer saber de doutrina. Engraçado isso, né? Temos que examinar nossas almas. No quarto século, as pessoas discutiam as duas naturezas de Cristo na padaria, comprando pão. Que época maravilhosa que não era essa, né? Nós temos aquilo que C.S. Lewis chamava de esnobismo cronológico. Nós achamos que nós somos melhores que as pessoas do passado. Não sei de onde é que nós tiramos isso, né? alguma tolice, né? Os grandes gênios já passaram, eu não estou vendo eles por aí, né? Hoje nós temos a cultura pop, né? Muito interessante isso. A igreja se transformou numa comunidade terapêutica, os pastores em psicólogos, não mais pregadores. Uma vez eu coloquei no meu site uma citação do Dr. Lloyd-Jones em que ele deixava claro que a igreja não é um hospital, é no máximo um hospital de campanha em que os guerreiros, os soldados são colocados para se recuperarem e voltarem à luta. Mas não é um hospital a igreja. Choveram e-mails raivosos contra mim. O ódio do povo de Deus se descarregou contra mim quando eu coloquei aquilo. E olha que não foi eu que falei. Imagina se tivesse sido eu. gente, não é fácil, né? Porque as pessoas querem uma comunidade terapêutica. Elas não querem Cristo crucificado. Um último alerta, antes da gente terminar. O alerta de Calvino, que ele faz lá no comentário dele de Romanos, sobre o que é obras, 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 fala muito de obras, 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 obras. E tem pessoas que defletem isso aí, dizendo que obras são cerimônias religiosas ou são alguma coisa lá da lei do Velho Testamento e tal, né? Nada mais longe da verdade. Como Calvino coloca muito bem, lá no comentário dele de Romanos 3:27, ele põe assim: esse contraste entre fé e obras deve ser cuidadosamente considerado. Obras são aqui mencionadas sem qualquer limitação, em todos os aspectos. Por isso, ele não fala só de cerimônias, nem especificamente de alguma obra externa, mas inclui todos os méritos de obras que podem possivelmente ser imaginados. Qualquer coisa. Qualquer coisa que você acha que possa ser colocada ao lado de Cristo. Para concluir, irmãos, como é que nós nos saímos nesse teste? Nas 5 perguntas. Vale 2 cada pergunta, né? Certo? O objetivo é que a gente tire 10. Qual é a nossa posição como indivíduos, cada um de nós? Você já percebeu que quando você entra na religião, no esquema do tente mais, tente de novo, tente mais forte, tente com mais vontade, aquele esquema que se usa nas dietas, né? Você aplica a fé cristã, né? De esforço pessoal, de força de vontade. Quanto mais você faz isso, mais miserável você fica. Você já percebeu isso aí? Pode perceber. Mais miserável e mais tendente ao pecado do que nunca. Aí, de repente, o Senhor te lembra que você tem que olhar para Cristo. Aí você volta a olhar para Cristo. E aí vem poder espiritual de novo. Por que será? Por que será que é assim? Por que será que funciona dessa maneira, né? E aí é engraçado que daí o Espírito coloca a lei. A lei da fé, nós vamos falar dessa expressão de Romanos 3:27, lei da fé. Sabia que tem essa expressão na Bíblia? Lei da fé. Certo? Lei das obras e lei da fé, é o que está lá em Romanos 3:27. Nós vamos falar disso. Quando a gente olha para Cristo, aí é que vem poder, e aí sim é que a gente vive a vida cristã, não antes. É engraçado como a coisa funciona, é a graça, é a fé, é Cristo. É a escritura corretamente aplicada. É tudo para a glória de Deus. Qual é a nossa posição como indivíduos? Nós entendemos o Evangelho? Nós cremos somente em Cristo ou acrescentamos alguma obra nossa? Você vai ficar miserável quando acrescentar uma obra sua, hein? Cuidado com essa tomada de pulso espiritual. Nossa, olha como o Senhor já me transformou. Cuidado. Não olhe para você. Desvia, desvia, desvia o olhar. Não olhe para você mesmo, olhe para Cristo, sempre. Teologia da cruz ou teologia da glória? Qual é a teologia que essa igreja vai seguir? Temos que pensar no individual e no coletivo, como irmãos que somos, andando juntos numa congregação única. Vamos entender de uma vez por todas, irmãos, a matemática do Evangelho. 2 axiomas universais do Evangelho. Cristo mais nada é igual a tudo. E o outro, Cristo mais alguma coisa é igual a nada. O Espírito Santo se entristece, é extinto, é apagado, todas as expressões bíblicas, quando você para de exaltar a Cristo na sua vida. É o trabalho dele, é o que ele gosta de fazer. O Espírito Santo faz isso. Ele aponta para Cristo. Certo? Comece a exaltar você mesmo. Né? A dizer, olha como eu sou um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom cidadão. Então, olha só. Aí vem dar testemunho na frente, na igreja. Como, olha o que Deus fez na minha vida, como eu sou maravilhoso. Né? Cuidado, gente. Não vá por esse caminho. Nós vamos chegar diante do Senhor e vamos dizer, ó, não tenho nada para apresentar. Só ele ali que morreu por mim. Só. Não tenho mais nada. Para encerrar mesmo, última citação, gostaria de deixar para vocês uma frase do John Stott, recentemente falecido, em que ele diz o seguinte: os pecadores podem ser justificados diante de Deus e por Deus, não por causa de alguma obra deles, mas devido à obra expiadora de Cristo. Não em virtude de algo que eles fizessem ou pudessem fazer, mas por causa do que Cristo fez uma vez ao morrer. O Evangelho não é um bom conselho aos homens, mas são as boas novas acerca de Cristo. Não é um convite para fazer alguma coisa, mas uma declaração do que Deus já fez. Não uma exigência, mas uma oferta. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua Palavra, obrigado porque nós podemos hoje relembrar que nós temos que olhar somente para Cristo e achar aquele conforto espiritual que vem de olharmos para Ele. Ó, perdoa-nos, Espírito Santo do Senhor, por tantas vezes a gente andar por caminhos de lei, por acrescentarmos alguma coisa ao Evangelho, não entendendo que o que nós vivemos é a lei da fé, a lei de Cristo, que é uma lei completamente distinta, gravada nos nossos corações, que está calcada no Evangelho. Que nós saibamos aceitar a Tua oferta redentiva, o sacrifício que Tu fizeste na cruz. Se algum de nós aqui ainda não se entregou completamente a Cristo, que Tu toques o coração agora, que se entregue aí naquela singeleza que acompanha tudo que acompanha o Teu reino aqui na terra. Que a gente possa ter a alegria de, da mesma maneira que estamos batizando alguns irmãos hoje, batizarmos muito mais irmãos, no futuro, aqueles que Tu fores alcançando com a glória e a majestade de Jesus Cristo. Nós Te agradecemos pela Tua misericórdia e o Teu amor. Abençoa-nos agora no momento de batismo, que seja tudo para a Tua honra e glória. Obrigado porque Tu nos salvaste. Obrigado pela maravilha da Tua salvação, do Teu Evangelho. Que essa igreja seja sempre uma igreja evangélica, que nós possamos tirar 10 nessas questões que foram colocadas para nós aqui hoje. É o que nós Te pedimos, confiando somente no Teu poder. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.